Ora, boa tarde a todos. Portanto, foi entregue aqui esta petição, 362, e nos termos da lei que regula o direito de petição, portanto, tem os requisitos que determinam que sejam ouvidos os principais primeiros peticionários, e é para isso que estamos aqui. São aqui presentes três deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Eu chamo Paulina Extensão, sou relator desta comissão, desta petição, que depois o relatório será discutido e votado no plenário da comissão. A deputada Hortense Martins, a representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PSD. E para começar, dou-lhe a palavra como primeiro peticionário. Isto com o tempo. Sim, depois. Faça favor de se identificar para efeitos da gravação, para a elaboração do relatório desta audição. E, portanto, aproximadamente dentro de 10 minutos.
Ok, está bem. Bom, então, antes de mais, boa tarde a todos. O meu nome é Rui Martins e sou o primeiro peticionário desta petição que aqui nos traz. Em primeiro lugar, eu não sou uma vítima. Eu não me fico. E quando me atacam, defendo. E senti-me atacado na privacidade da minha família quando vi que a minha filha, sem saber, tinha subscrito um serviço no telemóvel. E que nessa subscrição estava implícita o conhecimento por terceiros, desde logo, da localização onde eu me encontrava, da localização onde ela se encontrava, e, mais do que isso, do número de telefone dela. E, no meu caso, era um serviço adicional de uma empresa que tem vários nomes, usa várias máscaras. Neste caso, apareceu o nome, a máscara Zigzag Phone ou Mobifone. Mas há mais, eles têm vários nomes. Há que ter em conta que isto é um fenómeno que está a aumentar. Um terço das pessoas com quem eu falei, do meu contacto de amigos e familiares, já foram vítimas disto. E quando falamos de um terço, falamos de um universo brutal. Porque hoje em dia estima-se que existem em Portugal cerca de 5.1 a 6 milhões, os números variam, de acordo com as fontes, de smartphones em Portugal. Portanto, um terço em 6 milhões são muitas pessoas. Todas as pessoas com quem eu falei que tiveram este caso na sua família ou consigo, pagaram. Eu fui o único que eu conheço que não pagou, que recusou pagar este serviço adicional. Nenhuma operadora sugeriu a estes clientes com quem eu contactei, já foram várias dezenas, que podiam bloquear o serviço. Alguns souberam que podiam fazê-lo e fizeram-no. Mas a regra, a operadora não informa que essa opção existe. Aliás, a Vodafone, que era o meu operador, não sequer permitia este bloqueio até maio do ano passado. Foi depois de eu chateá-los muito que passaram a permitir o bloqueio destes serviços adicionais, porque, por defeito, toda a gente está dentro da subscrição. Isto está a aumentar muito. Aliás, isto pode explicar porque é que o fenómeno e as queixas aumentaram tanto o ano passado, porque o número de pessoas que utilizam smartphones com dados ligados aumentou muito em Portugal nos últimos 2 anos. E pode explicar porque é que multiplicou tanto o volume de faturação desta empresa, que é a líder nesta área, a tal Mobifone ou Go4Mobility, N nomes que eles usam. Mas pode também explicar outra coisa, pode também haver também aqui uma percepção por parte desta empresa de que a mina está a secar, que o filão está a esgotar-se. Portanto, no último ano ou últimos anos, antes de haver uma regulação legal, eles lançam tudo para a frente para tentarem ganhar ainda mais dinheiro, enquanto não podem já mais fazê-lo no futuro, quando isto for, esperemos nós, regulado. O que eu senti aqui foi uma total impotência. Foi isto que mais me irritou aqui, confesso. Senti-me impotente. Porquê? Porque a Vodafone dizia-me que não podia fazer nada, que era uma questão entre esta empresa, que ninguém sabe quem é, e eu. Por outro lado, estava a aparecer a fidelização. E nem sequer podia cancelar o contrato, estou obrigado a fidelizar-me ao operador de 2 anos. Apesar deste valor, da subscrição adicional, claro, não fazer parte do contrato, mas de facto há uma fidelização. Portanto, o cliente sente-se impotente. Depois, há uma sensação por parte dos clientes, destas centenas de milhares de pessoas que foram lesadas, de que o app billing, que é o que isto é injusto. Mas é legal, porque a lei aparentemente não cobre estas situações. Portanto, eu evito sempre falar do termo burla, como apareceu várias vezes, porque isto de facto não é uma burla, tecnicamente não é, isto é legal. O problema é que a lei é incompleta. Depois, fala-se muito hoje em dia do Regulamento Geral de Proteção de Dados. É um assunto que está na agenda das empresas, hoje na minha empresa tive uma reunião sobre esse assunto. Mas aqui falamos de alguém, até menores, que cujo número de telefone é enviado para terceiros. E quartos, e quintos, e sextos. Porque eu segui uma comunicação destas, uma subscrição, e vi que a comunicação era feita para um site português, depois ia para dois sites no Canadá, perdão, dois sites no Panamá, depois um site nas Antilhas, e ainda um outro que eu não consigo identificar. Ou seja, toda aquela gente ficou a saber o número de telefone da minha filha. Caramba, isto é, isto é o RGPD em vigor? Depois, uma questão que por vezes é menorizada, que é, estes são valores pequenos, são 3,99€, não é nada. Não é exatamente assim. Muitas pessoas só se apercebem deste valor da fato que foi faturado, essa é outra questão, porque assim que a pessoa clica no botão OK, já está feito o débito no seu cartão de telemóvel, não há nada para ver, clica OK e já está faturado. Só se percebe quando vai uma segunda ou terceira subscrição, ou seja, normalmente a média, pelo que eu pude perceber, são 8€ por caso. Sendo que há pessoas que tiveram isto recorrentemente, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, em alguns casos. Vendo os números que a Mobifone declara na faturação do ano passado, e sabendo que eles faturam apenas 5% deste negócio total, e que os operadores faturam 50%, falamos de um volume de negócios total para as operadoras, para as Mobifones e quejandas, e para as empresas que vendem esse serviço, que estão no estrangeiro, de 300 milhões de euros por ano. Sendo o último ano o ano de maior concentração deste fenómeno, assim como o ano anterior, eu acho que não é difícil especular que falamos aqui no valor total de 1.200 milhões de euros. Isto nos últimos 6, 7 anos. Mas não são 3,99€. Não é uma coisa displicente. É uma verba pesada. E não é claro que tudo isto é vítima de impostos. Portanto, não há aqui uma lacuna, não há aqui uma fraude, na minha opinião, porque há aqui uma lacuna legal que importa preencher. Depois, uma questão de forma. Aqui, pronto, isto fica no registro de reclamação. Que é difícil chegar até vós, deputados, e é difícil chegar até vocês, Assembleia da República. Porque as pessoas enviam, e eu falo por mim, enviam comunicações para os deputados, enviam mensagens para as comissões parlamentares, como esta comissão, e elas não são respondidas. Eu sei que há um déficit crónico nesta casa de assessores e de recursos técnicos de apoio. Sei disso há muitos anos, já falei com vários deputados, todos me dizem a mesma justificação, já há muitos anos. Mas fica mal quando um cidadão como eu, e eu não sou um cidadão médio, porque eu conheço como é que os processos funcionam, estou ativo na minha cidade, que é Lisboa, estou ativo em associações, portanto, eu sei como é que isto funciona, sei como é que se processa. Mas se mesmo eu, para chegar à fala convosco, demorei quase um ano, até estar aqui a fazer isto que estou a fazer neste momento, coisa que agradeço, imagine o que é uma pessoa que, um idoso que subscreve um serviço no telemóvel que nem sabe que subscreveu. Ou uma criança que tem medo de contar aos pais que subscreveu um serviço. Ou outros problemas que não são estes, que as pessoas não têm a forma de contactar convosco, a cidadania. Porque não há forma de contactar convosco. Os e-mails não são respondidos. E, francamente, se os e-mails estão no site do Parlamento, mas se não conseguem lê-los, muito francamente tirem-nos. Mas vão. Porque depois cria um sentimento de frustração nos cidadãos que não é bom para a democracia, nem saudável para o funcionamento desta casa onde nós aqui estamos. E pronto, não quero dizer mais nada, não vos quero dizer mais.
Passou a intervenção. Agora vamos ouvir perguntas ou considerações dos deputados e depois no fim terá outra vez a palavra para acrescentar mais algo e eventualmente responder às perguntas que sejam formuladas. Deputada Hortense.
Muito obrigada, senhores peticionários, no fundo, que também estão aqui nessa qualidade, também senhor deputado coordenador desta petição e relator, que será o relator da mesma. Eu, em primeiro lugar, também queria agradecer a vossa vinda e este ato de cidadania que também foi constituição desta petição. E de facto o assunto tem para nós, também no Partido Socialista e também para mim pessoalmente, uma total pertinência e importância. Não sei se puderam ver, como isto a velocidade também dos meus dias é muito grande, em trabalho, e às vezes as pessoas também não se apercebem bem das ocupações que os deputados têm, mas a verdade é essa. Eu não sei dizer se foi na semana passada ou na outra, mas julgo que foi na semana passada, que nós tivemos aqui a audição dos vogais para a ANACOM, também na Comissão da Economia, porque neste momento a Comissão de Economia também passou a ter essa competência de ouvir, antes de serem admitidos, no fundo, os vogais indigitados da ANACOM. E eu tive a oportunidade, precisamente, de colocar vários assuntos, mas esta questão em concreto. Porque também devo confessar que até a mim já me ocorreu, portanto, não é preciso ser criança para que isto aconteça. E ocorre com frequência, porque, de facto, a pessoa muitas vezes não se apercebe, porque está numa rede social, numa outra aplicação, e de repente aparece-lhe um anúncio e carrega sem querer num ok, e no fundo, porque nós todos os dias estamos a fazer oks sobre condições, no fundo, porque sabemos que é assim que se trabalha na internet, aquilo aparece um relatório com condições e às vezes carregamos ok, aliás, na maior parte das vezes, e ninguém lê aquelas extensas condições que lá estão. E, portanto, este foi um dos temas, como vos digo, que foi abordado e acabou por ser abordado nas duas ou três audições que nós fizemos sobre este caso, este entre outros. E, sendo que as pessoas, portanto, que provavelmente serão os vogais indigitados para completar o quadro da reguladora, da ANACOM, mostraram sensibilidade para esta área. Mas a verdade é que eu também vos compreendo totalmente a desproteção que o consumidor sente neste mundo da internet e de facto, hoje em dia, quem tem um telemóvel sabe que está localizado e o seu número está identificado pelas operadoras e também não sabe muito bem quem é que tem conhecimento do seu número de telefone. A verdade é essa. E, portanto, o mundo da internet e da proteção das crianças e não só, também dos adultos e do bullying, muitas vezes que até, vou até abordar outra coisa, sei lá, números anónimos que são utilizados para bullying, criminalidade. Eu cheguei aqui uma vez também a falar num assunto que é porque é que se permitem números anónimos. Porque não deveria haver permissão de números anónimos à partida. Não é? Porque as pessoas que estão a telefonar têm que ter um número que possa ser identificado. Porque acho básico e a verdade é que operadoras permitem não só números anónimos, como mensagens anónimas. Que é também um grave problema que aqui está. Portanto, estas questões, o que vos quero dizer é que nós estamos atentos a elas. Acho que a regulação tem que ser mais ativa no que diz respeito a estas questões e claro, no fundo tem que se arranjar capacidade técnica também para que seja exigível que o cumprimento da segurança para os cidadãos esteja aqui absolutamente assegurado. Porque diria quase que a semana passada também tivemos a falar da questão dos investidores não qualificados no caso do Banif. Aqui podemos estar a falar dos consumidores não qualificados no sentido daquilo que se está a comprar no momento, porque se está a comprar sem sequer saber que se está a comprar, porque naquele momento, de facto, a maior parte das pessoas não há nada que lhes diga que acabou de comprar um serviço que custa X. Porque a pessoa só se apercebe se por acaso vai ver a fatura do mês e lá vê um valor que acaba por ser quase 2,99 ou 3, uma coisa assim. E depois começa a perguntar o que é aquele valor que sistematicamente lhe aparece ali. E eu também já tive situações de ver que às vezes é enviada uma mensagem para o nosso telemóvel, mas nós não sabemos o que é aquilo e para que é aquilo serve. Ou seja, não há uma correlação e uma clareza imediata. Eu acho que lá, às vezes, nessas mensagens até diz que se quiser parar é ir a este link e para. mas o facto é que, mesmo a forma como a mensagem está enviada, e que isto deve estar realmente a ser feito de acordo com, juridicamente, para proteger, portanto, a empresa, porque realmente há uma opção, porque eles enviam uma mensagem, só que as pessoas também não identificam claramente que aquela mensagem é uma mensagem para um serviço que acabou de adquirir e que depois lhe é cobrado mensalmente e que só... portanto, há necessariamente um papel que, de intervenção da regulação e que nós vamos continuar a fazer tudo para que também neste caso isto seja... Porque isto, quer dizer, nós não conseguimos aqui fazer uma lei a dizer... eu acho, a intervir diretamente neste assunto. Mas o que vos digo é que tem que se encontrar um modo de que a proteção do consumidor seja, também neste caso, absolutamente assegurada. Porque, de facto, e também neste mundo da internet, nós temos que começar a ser mais ágeis no que diz respeito a esta regulação para que estes casos não sejam tão disseminados e nada seja feito e, no entretanto, passa o tempo e eles continuam a fazer a cobrança de... Não são valores insignificantes, como disse, como o Sr. Rui Martins acabou de dizer, porque, de facto, num acumular de distrações, são, com certeza, valores importantes de faturação e nem sei se... deveriam de obrigar a devoluções ou o que seja sobre isto. Mas isto eu acho que nós vamos continuar atentos e ver o que é que mesmo podemos, no nosso âmbito, fazer. Ah, gostaria só ainda de se me permite, referir uma situação, porque disse que era difícil falar com os deputados. Também gostaria de lhe dizer, já agora também para futuras petições, a petição deveria estar também em termos o mais completos possível, de forma a que não fosse praticamente um apelo a que nós assinássemos a petição, porque eu até lhe vou dizer, eu avisos deste tipo, eu não, nem sequer leio até ao fim, porque eu, como deputada, não assino petições. É um princípio que eu tenho. Se as petições são dirigidas à Assembleia da República e sou eu que as vou apreciar, não faz sentido eu ser a peticionária. E, portanto, não. E até sei, porque aqui também nos foi dito, que pronto, com os senhores até têm um texto mais completo, que estará num site, que também não é um site oficial, e portanto seria fácil, até porque, vou-vos dizer, até para o futuro, normalmente estas petições são apreciadas como uma nota de admissibilidade que é feita pelos serviços, e se a petição não estiver redigida de forma correta, pode nem sequer até ser aceita. Portanto, isto também para vos dizer. Depois dizer que eu entendo como sendo cidadão de Lisboa, que possa ter esse tipo de dificuldades a falar com deputados. Eu, no meu caso, e como sou eleita por Castelo Branco, eu acho que os cidadãos podem contactar-me e contactam-me por variadíssimos meios, quer por Facebook, quer por e-mail, ou seja de que forma for. E nós temos capacidade de responder. É facto que também muitas vezes somos inundados com uma série de mails que entram na caixa de correio e que nós nem sequer nos apercebemos que são do teor dos mesmos, porque são centenas e centenas por dia e nós não temos sequer capacidade, e como disse, de responder dessa forma. Portanto, eu acho que aí a solução seria mesmo a divisão dos círculos, no caso de Lisboa, não no caso, porque vocês dificilmente identificam um deputado que podem, no fundo, aceder. Muito obrigada.
Sr. Deputado,
muito obrigado, Sr. Deputado, Coordenador. Cumprimentar os seus peticionários e agradecer-lhes o facto de ter vindo cá hoje, ter apresentado esta petição para debatermos este tema que é extremamente importante. Esta petição vai em encontro de uma outra que já existe na Assembleia da República, da 291, que fala essencialmente mais ou menos do mesmo tema. Em primeiro lugar, gostaria de dizer ao assunto que referiu de difícil relação aos deputados, a petição é um mecanismo para isso mesmo, para que os cidadãos tenham acesso à Assembleia da República e os seus assuntos sejam discutidos. E o facto de estar aqui hoje a esse direito, a essa garantia que tem, pode ser mais ou menos demorada, depende dos trâmites. E se ela tivesse mais de 4 mil assinaturas, era discutido em plenário. Não só
obrigatoriamente
é discutido em plenário, a questão de ter as 4 mil assinaturas com as 1.033 é discutido na comissão. Mas, com a deputada que referiu anteriormente, nós, regras já estamos acessíveis, então nos grupos parlamentares, os nossos grupos, pelo menos eu em particular, as pessoas abordam-me das mais variadas formas e eu tento responder de uma forma diligente a todos. Relativamente ao assunto que nos trazem aqui hoje, é um assunto extremamente importante. Um assunto que eu, em particular, e o grupo parlamentar do PC tem vindo a acompanhar. Já apresentámos um conjunto de propostas na defesa do consumidor neste sentido. Estamos atentos a esta problemática, como a questão do telemarketing, onde há também abusos muito fortes e há muita agressividade por parte das operadoras. E naturalmente nós estamos sensíveis para o tema, para as implicações que isto tem, estamos a estudar naturalmente o tema e até a possibilidade de haver alguma alteração legislativa que vá no sentido de acautelar os interesses dos utilizadores desses mecanismos. Tem que ser analisado se em termos legislativos ou se a ANACOM, que é a entidade competente, como aqui já foi dito, para a qual devem apresentar todas as queixas que também entendem, porque a ANACOM é que tem que tomar as diligências nesse sentido, são as que regulam as operadoras, portanto também era importante que vocês abordassem a ANACOM e fizessem chegar as queixas à ANACOM. Como aqui foi dito, os indigitados tiveram em audição semana passada, estes assuntos foram abordados, foram sensibilizados para estas questões, portanto, e virão cá mais vezes com certeza ao Parlamento para falar sobre as várias competências que são da ANACOM e iremos abordá-las nesse sentido. Na parte do grupo parlamentar para dizer que estamos sensibilizados para o tema, iremos estudar a possibilidade que há em termos de alguma alteração legislativa e iremos naturalmente também questionar à ANACOM o que é que está a ser feito e que garantias pode dar aos utilizadores destes meios para que possam ser acautelados e que não aconteça, porque isto no fundo é um abuso que estas empresas, através das operadoras, existe para com os utilizadores dos telemóveis. Portanto, da nossa parte estamos disponíveis para, como disse, para analisar o tema. Agradecemos outras situações que tenha que nos façam chegar, através do grupo parlamentar ou através da comissão, estava disponíveis para analisarmos, como disse, este tema e para vermos as possibilidades que existem de salvaguardar mais, ainda mais, os direitos, acima de tudo, dos utilizadores. Portanto, da nossa parte, contem com a nossa ajuda e colaboração. Muito obrigado.
Me permite também, só gostaria de solicitar que, se tivessem documentação ou de respostas de operadores ou que achassem que era possível, se quisessem naturalmente também proteger o nome, pois isso pode ser apagado ou arriscado, não é? Mas se nos quisessem fazer chegar alguma documentação de reclamação que tivessem feito ou de respostas que tenham obtido que pudessem documentar este assunto, também acho que isso seria, se calhar, se poderia ser útil. Obrigada.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu, em nome do Bloco de Esquerda, também fazer aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, gostaria de perceber se a queixa foi encaminhada para outra entidade, além da República, nomeadamente a ANACOM ou a Defesa do Consumidor. O volume de queixas é enorme. Segundo os últimos dados, acho que foram 70 mil queixas durante o ano passado só na área das telecomunicações dirigidas à ANACOM. Há aqui várias questões que este problema levanta, a responsabilização dos operadores por custos extras que não correspondem ao que foi contratado entre o operador e o consumidor. Temos que, portanto, perceber se isto é matéria a ser tratado aqui, ou se já há legislação suficiente e será matéria de atuação do regulador, da ANACOM, quem tem competência, de obrigar os operadores a cumprir com a lei. Depois há uma questão de fundo, que é, isto é uma pressão, o pensamento dominante hoje em dia é muito a favor da liberalização das atividades económicas, da privatização, e obviamente surge um conflito entre a liberalização, a liberdade da iniciativa e a proteção dos consumidores. Portanto, há que haver regulação e neste campo dos... isto, no fundo, é um bem essencial hoje em dia, ter um telefone, tal como ter uma conta bancária, portanto, são serviços públicos
essenciais, quer dizer, nem as telecomunicações, até muito pouco tempo, eram assumidas a exploração pelo Estado como serviço público. E nesse tempo, estes valores simplesmente não se colocavam. E, portanto, a privatização abre, obviamente, caminho, a pressão para o lucro dos novos donos dessas companhias, abre as portas a todo o tipo de inovações, e nem tudo o que é inovação, obviamente, são coisas bem-vindas e são simpáticas para os consumidores. Quanto à sua observação da facilidade da comunicação com os deputados, pois, como já foi dito, a petição é um dos meios para esse fim, para essa comunicação ser estabelecida. Isto é uma questão da organização de cada partido, de cada grupo parlamentar, mais que da Assembleia da República, porque os contactos com os deputados têm a ver com os próprios e com os seus assessores. Também da minha parte posso dizer que tenho uma quantidade ainda relevante de e-mails a que ainda não consegui dar resposta, mas isto, periodicamente, conforme os assuntos da atualidade, surgem vagas de exposições sobre determinados assuntos. A última, por exemplo, foi o alojamento local, e às vezes é difícil dar resposta a todos. E há aqui um problema, que é o do equilíbrio. Se por um lado há essa percepção que não há capacidade de resposta, por outro também há uma grande resistência a que haja mais meios distribuídos aos partidos, aos deputados, para poderem responder mais, de forma mais célere aos cidadãos. Pronto, terminei a minha apreciação e agora dou-lhe a palavra para as concessões que entenderem em função destas questões que foram colocadas pelos deputados.
Eu vou só responder diretamente, depois acho que uns breves minutos. Em primeiro lugar, vamos lá ver. Hélder Amaral disse bastante sexta-feira, no sexta-feira às 9, que este Parlamento faria alguma coisa até ao fim de fevereiro, nesta área. Isto foi dito, o Presidente da vossa Comissão. Está na internet. Não tem que acreditar em mim. Isto não é difícil legislar nesta área. Não é difícil, se querem saber. Basta apenas que, por defeito, estes serviços sejam opt-in. Não são. Pronto, isso é fácil. Ou então que a pessoa, quando subscreve o serviço, em vez de ser debitado logo os 3,99€ do seu cartão, receba um SMS com a mensagem, responda sim para aceitar o serviço, e depois é que é feita a subscrição. Não é difícil fazer isto, ou melhor, obrigá-los a fazer isto, que é o que já acontece com os SBAs. Atenção. Pronto, isso é uma questão. Portanto, eu espero bem que intervenham no assunto, francamente. Pronto, a minha opinião. João Sá, pois é, a petição é uma forma de chegar ao Parlamento, mas não deve ser a única. E porquê não deve ser a única? Porque, não sei se deve ser isso melhor do que eu, as petições estão esgotadas. As pessoas hoje em dia já não assinam petições. Cada vez é mais difícil fazer uma causa que chegue e ultrapasse as 1000 assinaturas. É complicado. Quando não temos por trás uma associação ou até um partido. E há partidos a fazerem petições, coisa que eu acho, pronto, errado. Porque as petições são os espaços da cidadania e não são os espaços dos partidos. Eles têm outros espaços. Têm esta casa. Mas pronto, e depois há pessoas que não conseguem fazer petições. A maior parte das pessoas, em Portugal, infelizmente, a maior parte acho que tem mais de 50 anos. Muitos deles não têm um know-how para fazer uma petição, nem sabem sequer o que as podem fazer. E as pessoas que têm problemas graves, que não têm 1000 pessoas? Pode haver uma pessoa com 10, um problema grave de 10 pessoas, não chega aos 1000. Portanto, tem que haver mais formas, tem que haver uma forma de agilizar a petição. Aliás, e também tem que credibilizar a forma das petições. O que se passou com a petição do Mário Soares sobre o aeroporto, foi muito debatido a semana passada, mostra que o mecanismo está a perder credibilidade. Acho que seria interessante para o Parlamento arranjar um novo sistema de petições, como há noutros países. Um sistema de petições próprio do Parlamento, com registro, com confirmação por SMS, como se faz com os OPs, um avanço no sistema de petições. Não, do site do Parlamento? Podem fazer petições, registrar-se, inscrever-se? Então, é muito pouco divulgado. Toda a gente ainda usa o sistema das petições online, que é uma empresa privada.
Pois é, era isso que eu estava a tentar.
Eu usei. Fala para mim, eu usei.
Então, eu pronto. Nem sequer sabia que existia essa privada.
Eu nem sabia que existia essa pública. Portanto, pronto, estamos quites. Aí estamos quites, mas pronto.
Eu percebo.
Pronto, só para terminar, para dar espaço aqui à Anabela e ao Paulo. Pois é, eu espero que não estudem só, que façam mesmo alguma coisa. Porque neste minuto que estamos aqui a falar, ou minutos, há pessoas que clicarem em botões de OK e apagarem isto. Isto acontece numa base diária, isto é uma loucura. Eu não tinha noção. Escuta, eu sou informático e não sabia que isto existia até março. Portanto, imagino que as pessoas estão a clicar em botões neste momento. Pronto, a vossa ação, epá, deve ser rápida, por amor de Deus. A Anacom diz que não é competente. Portanto, estou a pensar em ir para a Anacom, eles já disseram que não são competentes. Se estás novo, dizem eles. Dizem que isto não é comunicações. Dizem que é questão da ASAI. E a ASAI diz que sim, é connosco, mas isto é um novo serviço de comunicação digital, blá, blá, blá. É a imprecisão. Está na reportagem da...
Sim, mas
está na net, está na net. Pronto, só para terminar, e passar aqui a Manuela, que entidades? Bom, eu falo por mim, todas e mais algumas. Eu contactei a ASAI, abri uma queixa na ASAI, que não foi fechada, abri uma queixa na Anacom, que foi fechada, dizem que não é com eles, abri uma queixa do Procurador de Justiça, que diz que também não era com eles, mas que sabiam que havia casos destes.
Fez na ASAI?
Na ASAI, na Anacom, no Procurador de Justiça, queixei-me à empresa que aloja o site da Mobibox. Queixei-me à própria Mobibox, queixei-me à entidade que regula os cais desta empresa, que não é o que ela diz que faz, mas foi outra coisa qualquer, portanto, queixei-me a toda a gente, e claro, a Vodafone. Vodafone levou comigo várias vezes. Portanto, foi tudo, acho que não me escapou ninguém. E a União Europeia também levou uma queixa. Mas essa aí, então, não vai responder nunca, que eu sei como é que elas funcionam. Pronto, era tudo. Manuela, queres dar uma palavra?
Pronto, nem parece que eu sou da...
Identifique-se da para
sim,
que conste
sim,
na gravação.
Só estava a tentar resolver o problema técnico. Então, mais uma... boa tarde. O meu nome é Manuel Rodrigues. Eu sou especialista em gestão e telecomunicações. Gestão e tecnologias, porque trabalhei vários anos neste domínio, nomeadamente em aulas na universidade sobre os temas. Daí que também assinei esta petição, tenho conhecimento dela e tenho aqui umas ressalvas a fazer sobre algumas coisas que já foram ditas aqui pelo meu colega Rui, mas da análise feita a este processo, todos nós já constatamos que há aqui uma panaceia, entre aspas, entre várias entidades. A Go4Mobility, a Mobibox, as operadoras de telecomunicações, porque todas elas ganham com este processo, não é? Para começar, eu gostaria de dizer que a Go4Mobility, da busca que eu fiz sobre esta empresa, Go4Mobility, Go, depois um 4, Mobility. Inscreveu-se na Anacom em 2009 e com o CAI 62090. A mim, à partida, o CAI 62090 diz outras atividades relacionadas com as tecnologias de informação e informática. Isto para mim é muito abrangente. Portanto, se isto é uma empresa de faturação, uma espécie de PayPal, porque isto não é uma PayPal, a PayPal funciona completamente diferente, não é? Como os senhores sabem, porque já devem ter feito compras internacionais e assim. Este CAI, portanto, é possível, alterando a lei, criando um novo CAI para este serviço específico de Wireless Application Protocol, de WAP Billing. Há aqui também um conflito de interesses entre a Go4Mobility, que detém uma empresa que se chama Mobibox, que vende, que é essa empresa que envia os tais e-mails, os tais URLs, que depois as pessoas, mas à posterior, que depois as pessoas, por curiosidade, vão ver o que é e já estão, mas é a agregar-se, não é? A agregar-se mesmo. Exatamente, porque não foram antes avisadas, nem lhes foi pedido qualquer opinião, nem se estavam interessadas. A Mobibox pertence à Go4Mobility, ou seja, produz serviços de entretenimento. Isto não está bem claro se... Porque a Go for Mobility diz que ganha 5% e que se considera burlada. Nesse programa que a senhora deputada vai ver, com certeza, não é? Se tiver a oportunidade de que passou na RTP, diz que ganha-se 5% sobre a faturação. A Mobibox ganhará, eventualmente, 45%, porque se produz, passa a redundância, o produto, ganhará sobre isso. Portanto, aqui há uma incompatibilidade de interesses. Esta incompatibilidade de interesses tem que ser separada.
E os outros
50
são da operadora?
E os outros 50 são das operadoras. Ora, isto existe desde 2009. Todas as operadoras, as nossas operadoras, as nossas três operadoras, porque há aqui envolvido também em contratos com a Go for Mobility, há operadoras internacionais, de Cabo Verde e de outros países. Ora, se 5% da faturação permite que a Go for Mobility, de um ano para o outro, duplique a faturação em milhões, estamos a falar de milhões, dezenas de milhões, não é dezenas de milhares, dezenas de milhões, a duplicar a faturação em 5% que ganham, dizem eles. Então, quanto é que não ganharam? As operadoras ganham 50% do bolo. Quer dizer, nós estamos a falar aqui em um processo que existe, que trabalha à margem da lei, da qual já houve imensas reclamações durante 9 anos e que não... e que ainda não mereceu a atenção da Assembleia da República, do Poder Legislativo, e que podem imaginar como é que estas entidades podem ter interesse em resolver uma coisa da qual ganham milhões. Não podem ter interesse, porque é evidente que... nas imagens desse programa nós vemos que elementos, portanto, responsáveis das operadoras disseram que têm mecanismos para bloquear isso. Então, se têm mecanismos, por que já não o fizeram? Porque em termos de tecnologias, eu imagino que também percebam de tecnologias, pelo menos o básico, que eu também percebo o básico, não sou nenhuma águia, entre aspas, não é? Mas percebo o mínimo para poder discutir o tema. As tecnologias, a internet não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. A internet é um meio de ligar as redes de computadores existentes no mundo inteiro e que permitem a tal globalização, não é? Mas obedece a protocolos. A internet obedece a protocolos, a WWW, Wireless Application Protocol, e todas as empresas que funcionam através da internet também são, portanto, estão ligadas, portanto, correm pela internet, portanto, andam pela internet, mas... os reguladores, as operadoras de telecomunicações, que são as que, neste caso dos telemóveis, são as que fornecem o serviço aos clientes, têm possibilidades, porque também está no estatuto delas, poderem defender os consumidores contra este tipo de burlas. E eles têm possibilidades. Porquê? Porque os sites... os sites não são a internet. Os sites destas empresas, a Go for Mobility, Mobibox, etc., os sites são feitos com programações. Já vêm do tempo da informática. A informática já tem mais de 2 décadas. Essa internet tem mais que 1 década, a informática tem muito mais. Portanto, tudo isto é possível de ser regulado e tudo isto é possível de ser regulamentado. Porque podem-se criar cais novos que delimitem a ação da empresa, das empresas e não podem, não pode haver conflito de interesses. Uma empresa que, como a Go4 Mobility, não pode ter uma empresa que produza produtos que vai enganar as pessoas, que vão enganar as pessoas. Eu, para mim, eu por acaso não concordo com o Rui, porque eu acho que isto são burlas, isto configura-se-me como uma burla, concordo com o que o Sr. Deputado disse, configura-se-me como uma burla, e nós temos aqui uma situação muito interessante. Uma burla não está, claro que eles funcionam à margem da lei, a lei é omissa, não tem enquadramento para isto, mas uma burla configura uma responsabilidade ética, mas configura uma responsabilidade ética em relação à dignidade do ser humano. E estamos aqui a fazer atropelos graves à dignidade do ser humano, que já foi referido pelo meu colega, pelo Rui, relativamente às crianças, às pessoas idosas, às pessoas que não têm literacia digital, que não têm literacia nem sequer normal, porque nós temos analfabetos no país e que têm telemóveis, não é? Temos pessoas sem qualquer literacia, mesmo literacia normal, que têm telemóveis, porque hoje em dia os filhos dão, os netos dão, toda a gente que está em contacto, todos querem estar em contacto das famílias, portanto, é generalizado. Das empresas que é suposto regularem estas outras empresas, temos a Apritel, que é a Associação dos Operadores de Telemóveis, que diz nesse programa que os associados já têm mecanismos de proteção. Então, se a Apritel diz isso, porquê é que não resolveu já a questão antes, durante estes 9 anos? Estão à espera de quê? Não interessa. Não interessa porque os seus associados têm muitos lucros e se eles não vão defender os associados, fecham, a associação fecha. Pronto. A Anacom diz, portanto, já foram feitas queixas, como o Rui disse bem e bem, à Anacom, ao provedor de consumidor, à ADECO, à ASAI. A ASAI já, eu vou tentar ser breve, a ASAI já multou a Go4 Mobility em 35 mil euros, pois eu posso dizer-vos que em termos empresariais compensa neste país pagar multas, porque eu já trabalhei numa multinacional e ouvia muitas vezes dizer é preferível pagar multas do que seguir a lei. Isto mesmo existindo lei, hein? Porque as leis são irrisórias, são uma vergonha neste país. E enquanto as multas forem deste calibre, nós não vamos chegar nunca a lado nenhum. Agora, só trago aqui 3 pontos para os senhores tomarem... Pois, mas estes 3 pontos são rápidos. Temos uma questão número 1. Problema que existe há vários anos, há 9 anos, e que tem merecido a inércia do Poder Legislativo. Porquê? Ora, o presidente desta comissão, o deputado Helder Amaral, disse nesse programa, com um ar muito sereno, que nós do povo ficamos um pouco a olhar e a questionar, que temos que dar espaço à inovação e confiar na boa-fé das empresas. Todos nós sabemos que hoje em dia a inovação não tem nada a ver com boa-fé nem má-fé. Mesmo antes da inovação, existiam empresas de boa-fé e de má-fé. Nós temos é que agir perante as empresas de má-fé. E isto é um assunto que é conhecido há muitos anos e pode ser legislado. Quem são os lesados? É o povo consumidor descapitalizado porque passou uma fase de austeridade enorme. Um povo que não tem literacia digital, porque mesmo os nativos digitais, se nós formos ver, sabem jogar jogos, sabem fazer buscas na internet de informação, mas não sabem o que é a segurança nem a privacidade da internet. Portanto, há aqui um trabalho a fazer multidisciplinar, que eu já vou referir mais à frente. As pessoas da geração mais velha nem sequer sabem as mensagens que recebem, o que é que já pagaram nem não pagaram. Essas, então, são muito prejudicadas também. A nova lei devia prever uma retroatividade, porque há mecanismos de saber quem pagou, quando pagou e quanto pagou. Portanto, se essas pessoas burlaram, têm de devolver o dinheiro a quem foi burlado. É essa a ética que se deve imprimir numa democracia que se quer que seja de confiança. A segunda questão é a questão das multas, que devem ser realmente multas a sério, não multas a brincar. Mas essa é a segunda questão. A terceira questão, deverá haver um trabalho... Eu estou a terminar mesmo, Sr. Deputado, peço desculpa.
Mas percebo que nós temos um plenário às
3. Sim, sim, sim. Sim. Não, mas eu estou a enquadrar, eu estou a fazer o enquadramento de que é possível regular isso. E também o trabalho multidisciplinar com a educação. Ah, está bem, se quiserem eu posso enviar isto, se me der o e-mail do Sr. Deputado depois. O trabalho multidisciplinar que se pretende é o trabalho com a educação também, na área da educação, que pode vir, porque não hoje em dia há muita informação e pouco conhecimento. Há falta de literacia digital. Essa literacia digital, eu já disse, vai buscar, através da educação, terá de buscar conhecimento sobre segurança e privacidade na internet. Os destinatários deverão ser todas as faixas etárias, os meios. Temos as escolas para as faixas etárias mais novas, temos as universidades, porque eu apanhei alunos nas universidades que não sabiam trabalhar com as ferramentas, com os gadgets, mas não sabiam mais nada, só sabiam buscar informação. E também um trabalho que poderá ser feito com os meios de comunicação, nomeadamente as televisões, em programas, e com as autarquias, em sessões organizadas pelas autarquias. Muito obrigada pela vossa paciência.
Paulo Cruz, 30 segundos. Boa tarde. Paulo Cruz. Só para dizer o seguinte. Eu sou mais na área, a minha formação é mais na área de economia. Tenho uma pequena empresa. Parece-me, para mim, como pequeno empresário, acho incrível que, por exemplo, uma pessoa seja fiscalizada pelas finanças e apanhe com uma multa em que se diz lá que não discriminei o tipo de bebida que estava naquele menu, se era uma Coca-Cola ou se era um iced tea, e uma empresa destas funciona desde 2009 a cobrar milhões e não haja uma ação sobre isto. Portanto, o pequeno, a raia miúda que olha para isto, parece que não há efetivamente interesse, não sei se é pela pressão toda das multinacionais nas telecomunicações, mas aparentemente, pronto, não há intervenção a esse nível. Também parece incrível que uma operadora cobre por um serviço, efetivamente, sem o cliente, não é? A pessoa individual tenha aceito, porque se eles para fazerem um contrato de telemóvel têm todos aqueles preceitos em que nos exigem a fotocópia do cidadão e tudo isso, como é que cobram uma coisa sem exigir o mesmo tipo de informação? Em termos de números, e para terminar, fazendo as contas ao contrário dos 5%, isto dá qualquer coisa como 320 milhões ao ano, estamos a falar de cerca de 26 milhões por mês, considerando aqui uma média de 9 milhões de pessoas, estamos a dizer que 20% da população é atingida por isto, e cerca de 1 milhão e 700 mil cobranças de serviços são feitas por semana.
Assustador.
1 milhão e 700 mil.
Muito bem. Obrigado. Pela exposição, pelos esclarecimentos.
Vou dizer uma coisa. O Parlamento está a fazer. Não estejam a dizer... Não fiquem com a ideia. Era só isso que eu gostaria de deixar aqui sempre... É o seguinte, nós estamos atentos e estamos a fazer, porque senão não estávamos a dizer que mesmo numa audição que aparentemente poderia, e nós não somos ETs, também nos aconteceu a nós e por isso, falei sobre isso, sobre o facto de não haver banda larga no interior, esse tipo de coisas. Portanto, nós estamos atentos e vamos continuar a fazer, que é isso que eu também acho que fica evidente em todas as intervenções, a nossa preocupação sobre o assunto e no fundo também obriga obrigarmos a que este assunto se resolva. E eu até acho que é urgente, porque de facto isto não é nada de especiando, não são trocos, e as pessoas sentem-se, quer dizer, aviltadas, mesmo invadidas, com a cobrança de um serviço que conscientemente não subscreveram. Se é burlão ou não é, isto é em termos jurídicos, os tribunais, pronto, não vale a pena, porque isso é mesmo em termos de tribunal, não é de fácil provar a burla, porque eles têm grandes escritórios que, de certeza, o facto, a forma como atuam deve estar protegida em relação à questão de se provar. Mas o que é facto é que o cliente não tem conhecimento da subscrição e, por isso, claro que se sente burlado. É a mesma palavra, sente-se burlado. E, portanto, era só esse compromisso que eu gostaria de deixar aqui e que os senhores percebam que nós, enquanto deputados, também estamos disponíveis e o facto de se dirigirem ao Parlamento é muito útil também para complemento desta pressão, que também é necessária, uma pressão saudável para que os assuntos se resolvam, e já muitos têm andado por causa destas pequenas grandes coisas. É só isso que eu gostaria de acrescentar. Obrigado.
Pronto, obrigado. Muito sinceramente, obrigado pela iniciativa, por virem cá trazer o problema, e não desistam de contactar o Parlamento. Da minha parte e do Bloco de Esquerda, vamos dar a maior atenção a esta situação.